Negócios à Lupa pela AEMINHO. Um espaço em antena onde se dá voz aos associados da AEMINHO sobre temas de economia e sociedade. Todas as quartas, às 10h20 e 15h30.
Olá, seja bem-vindo ao Negócios à Lupa pela AEMINHO. Cibersegurança é o tema a que nos dedicamos este mês e hoje temos connosco David Afonso, vice-presidente da Cegid Primavera, uma tecnológica que há cerca de 30 anos suporta a gestão de milhares de empresas nacionais de referência e pretende acelerar também a sua transição digital. Tem imensos clientes a nível mundial, tem 22 escritórios em diferentes países. A Cegid é líder de mercado em soluções cloud de gestão para profissionais de diferentes setores e hoje temos então connosco David Afonso, ele que nos vai falar sobre a sua visão sobre o tema da cibersegurança. David, seja muito bem-vindo. Começo por lhe perguntar, as empresas lidam diariamente com uma elevada quantidade de informação, muitas delas são informações sensíveis ou confidenciais, pelo que garantir a sua segurança é um dado crucial, é um aspecto crucial para as empresas. Como é que nós podemos garantir a proteção dos dados?
Muito bem, muito obrigado. Bom, antes de mais, interessa recordar, embora penso que seja do senso comum, mas nós vivemos com uma crescente dependência da tecnologia, quer a sociedade, quer os negócios, são cada vez mais digitais. E, portanto, criou um contexto para que estejamos mais expostos a este tipo de ameaças. E o próprio Fórum Económico Mundial coloca a cibersegurança como um dos 10 maiores riscos a nível mundial, o que, enfim, diz muito da ameaça de que estamos a falar, sendo que os números que temos, que são conhecidos atualmente, também demonstram esse risco. Estima-se já agora que cerca de 8 trilhões de dólares custem os ataques de cibersegurança, o que, se comparássemos com, se fosse uma economia, seria a terceira economia do mundo, a seguir aos Estados Unidos e à China, o que demonstra, o risco e o quanto estes ciberataques são explorados. O que é que devem as empresas fazer, na minha ótica? Antes de mais, devem começar por profissionalizar esta área. Isto é uma área que exige especialização cada vez mais, porque os sistemas são complexos, têm múltiplas ramificações, interligam-se uns com os outros, portanto são muito distribuídos e as ameaças são muito complexas também de detectar e, ao mesmo tempo, foco. Portanto, especialização e foco são aspectos que devem ser considerados e, portanto, nada melhor como criar uma estrutura específica para trabalhar a cibersegurança e, portanto, é aquilo que é uma boa prática nos dias de hoje, e apareceram figuras novas como o CISO, Chief Information Security Office, como figuras extremamente importantes nas organizações, como no caso da Cegid. E em que áreas é que devemos atuar enquanto empresa? Eu dividiria talvez em dois grandes grupos, uma na prevenção e outra depois dentro da prevenção, garantir que esses mecanismos continuam a funcionar. Desde logo, na implementação de ferramentas que protejam sistemas de informação, como os tradicionais antivírus, sistemas de autenticação mais seguros, os famosos two-factor authentication, portanto, não só apenas com um login e uma password, mas um segundo modelo de autenticação, como um código por mensagem, ou, enfim, quem usa a banca, as famosas coordenadas. Firewalls, etc. Portanto, implementar ferramentas que protejam os sistemas de informação é absolutamente essencial. Mas também temos de estar preparados para o caso de sermos atacados. E, portanto, também é importante trabalhar em ferramentas e procedimentos que garantam uma rápida recuperação no caso de haver um ataque que possa, furar, passo a expressão, algum dos mecanismos de segurança, garantindo que o impacto desse ataque é minimizado. E se bem que devemos esperar o melhor, devemos estar preparados para o pior. E o terceiro aspecto são os manuais de boas práticas. Não tenho estatísticas atualizadas, Mas uma das maiores vulnerabilidades na cibersegurança somos nós, pessoas, com os nossos hábitos, e sobre isso falarei, se calhar, um pouco mais adiante. Mas é importante também garantir que estes mecanismos continuam a funcionar ao longo do tempo e, portanto, é muito importante haver políticas de testes de segurança, os famosos pen tests, ou seja, ações que validem que um potencial ataque não fura os sistemas de segurança, e há empresas especializadas para o fazer. Testes em cenário em que os ataques são bem sucedidos, precisamente para validar que os nossos mecanismos de recuperação de segurança estão a funcionar, que as cópias de segurança estão atualizadas, que conseguimos recuperar os dados com o mínimo de perda possível e no período de tempo mais curto. E, por fim, ações de sensibilização aos colaboradores. Este último aspecto é muito importante, porque, como eu referi anteriormente, é através das pessoas que há maiores riscos. Eu dou apenas alguns exemplos onde é necessário fazer sensibilização, nomeadamente na manutenção das senhas. É preciso que hajam senhas com chamadas senhas fortes, portanto não sejam muito simples para que os atacantes não as detectem facilmente. Não partilhar senhas. É muito importante que não se partilhem, porque a vulnerabilidade que podemos ter num determinado site, se for partilhada, expomos-nos também a outro tipo de sites ou fim de sistemas. Cada vez mais usamos dispositivos móveis, é importante que eles estejam protegidos com um PIN e outro tipo de mecanismos de proteção. Muita atenção ao phishing. O phishing são aqueles e-mails que recebemos que nos parecem vir de entidades credíveis, como o banco ou uma seguradora, e que muitas vezes nos pedem para atualizar informação, e o que estamos a fazer é dar acesso aos nossos passwords a sites maliciosos. É muito importante este mecanismo, devem validar muito bem os e-mails que chegam à sua origem, e em caso de dúvida, não abri-lo. É importante também ter cuidado com as redes Wi-Fi públicas, não partilhar demasiados dados nessas redes, porque nunca são tão seguros. Evitar sites não seguros. Estima-se que mais de 4 milhões de sites estejam infectados e, portanto, seremos mais facilmente vulneráveis nesses sites. E também nas redes sociais, evitar partilhar demasiada informação, porque à medida que o inimigo atacante conhece mais sobre nós, mais facilmente nos pode atacar. Portanto, estes seriam alguns daqueles cuidados básicos que devemos ter, porque do nosso comportamento depende muitas vezes a segurança de um sistema complexo da empresa, da organização em que nos inserimos.
Ótimos conselhos, até porque David foi também já antecipando aqui os perigos a que as próprias empresas e as pessoas, no fundo, estão sujeitas. Mas eu gostava de lhe perguntar se a transição digital, de que tanto ouvimos falar atualmente, pode ser uma oportunidade no sentido das empresas a reforçarem estas questões da cibersegurança?
Sim, vamos ver. A transição digital é um movimento que é absolutamente incontornável. O que as empresas devem ter cuidado nesta transição é, primeiro, como eu referi, garantir que estão preparadas para trabalhar nestes ambientes, portanto, protegendo, escolhendo fornecedores que lhes deem garantias de estarem a fornecer sistemas seguros, porque hoje em dia uma empresa trabalha com diversos fornecedores, diversos serviços online, sejam aplicações de negócio, aplicações de comunicação, e como elas estão interligadas, muitas vezes a vulnerabilidade de uma das soluções afeta todo o sistema. Portanto, é muito importante, na altura de escolher o fornecedor, conhecê-lo melhor, garantir que ele fornece soluções seguras e, se possível, tenha certificações nessa área, que já existe, e uma vez mais sensibilizar os colaboradores e todos os utilizadores do sistema para os cuidados que devem ter e fazerem testes com frequência. Uma boa prática, por exemplo, é, com alguma regularidade, testar se os colaboradores estão a ter essas boas práticas, por exemplo, fazendo uma simulação de phishing, portanto, enviando um e-mail que parece credível e ver quem é que não está atento e apoiar com mais formação, com mais sensibilização os colaboradores. Portanto, a componente humana aqui, e eu volto a insistir nisto, é muito importante, porque grande parte dos ataques vêm por descuidos nossos, enquanto utilizadores, e não apenas como, como, enfim, sistemas de informação que estão protegidos por software. Por outro lado, cada vez mais também a inteligência artificial funciona nos dois sentidos, ou seja, se é verdade que nos ajuda a proteger melhor os sistemas, porque detecta padrões de utilização e quando percebe que alguém está a tentar entrar no sistema que não é num padrão conhecido, bloqueia-o. Por outro lado, também funciona para os cibercriminosos, porque os ajuda também a encontrar outras soluções para entrar no sistema e detectar passwords mais facilmente, etc. Portanto, os cuidados são os mesmos. Uhum. É preciso estar atento e isto é um trabalho contínuo. A nota que eu deixava é que não basta preparar os sistemas, garantir que eles estão razoavelmente seguros ou bem seguros e esquecer o assunto, porque há permanentemente melhorias nas capacidades de furar os sistemas de segurança, por um lado, e nós temos de estar preparados para melhorá-los progressivamente. Isto é quase como um jogo do gato e do rato, em que permanentemente temos de estar a detectar as ameaças e encontrar soluções. Nesse sentido, também é muito importante manter os sistemas atualizados, porque o software vai evoluindo também em termos de mecanismos de segurança e às vezes são detectadas vulnerabilidades que são corrigidas em versões mais atuais e é muito importante que os sistemas estejam, aqueles que são instalados dentro de casas, enfim, estão na cloud, já serão por natureza atualizados, estejam sempre atualizados.
Muito bem, David, muito obrigada por se juntar a nós no programa de hoje e pelos conselhos que aqui deixou.
Muito obrigado.
Eu regresso na próxima semana com mais um convidado no Negócios à Lupa pela AEMIN. Até lá.
Negócios à Lupa pela AEMIN. Saiba mais em ae-minho.pt e acompanhe a atualidade através das redes sociais em facebook.com/Associação Empresarial do Minho e no LinkedIn AEMINHO.